Olá, está começando mais um programa Argumento. A visita de parlamentares suíços ao Congresso Nacional fortaleceu a necessidade de assinatura de acordos comerciais entre Brasil e Suíça e também entre blocos econômicos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça e também integrante da Comissão de Relações Exteriores. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Agradeço, Carla. Mais uma vez, feliz por estar aqui, o programa Argumento, à disposição para poder esclarecer essas dúvidas. Ocorre o seguinte. Todo mundo já ouviu falar, de um jeito ou de outro, do acordo de livre comércio entre o Mercosul, do qual o Brasil é integrante, junto com outros países, e a União Europeia. Esse acordo, ele já está sendo tabulado há vários anos. E não é simples para poder esgotar a sua finalização. Para você ter uma ideia, o acordo de um país com outro, vamos dizer, acordo entre Brasil e Argentina, leva em torno de 4 a 5 anos para ser finalizado. Imagina você de dois blocos com vários países. Até porque um acordo desse precisa passar pelos parlamentos de cada país integrante. E a gente tem recebido delegações, principalmente da Europa, no sentido de procurar avançar nessa questão. Porque a gente sabe o quanto que o Brasil pode ser útil, principalmente na questão do agronegócio, para esses países de fora. E nós poderemos também utilizar de vários produtos europeus para poder dinamizar a nossa economia. Quem nos visitou na semana retrasada foi um bloco de parlamentares da União Europeia. E na semana passada, um bloco de parlamentares da Suíça, do qual eu sou titular como presidente da bloco de relação amistosa entre Brasil e Suíça. A Suíça faz parte de um acordo muito semelhante com o Brasil relativa à questão do acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul. Porém, o fato principal que faz esse povo todo vir lá da Europa para cá é o seguinte. Eles têm, assim, um pé atrás em relação a gente, principalmente nas questões ambientais. E aí, o que aconteceu com esse pessoal da Suíça? Eles foram para Belém.
Exatamente o que eu queria perguntar. O que eles fizeram lá em Belém?
Eles foram ver de perto se tinha realmente os problemas que chegam até eles. De queimada, de desmatamento, de acabar com floresta. E todo mundo que vai para lá, inclusive eu que moro aqui no Brasil e que já fui 3 vezes para lá, a gente volta com a outra percepção. Não é essa percepção que se passa na narrativa. Problemas pontuais existem. Mas eu digo para você, seguramente 60% da floresta está preservada. E aí quando você faz um sobrevoo que anda duas horas e meia de avião a jato, e você olha para baixo, você só vê floresta como se fosse um mar verde, você vê o quanto que é significativo a imensidão de verde que o Brasil tem. Então, é uma situação que deixou eles surpresos, satisfatoriamente, e toda vez que eles chegam aqui, a gente abre as portas de uma vez, para que eles possam dirimir quaisquer dúvidas que eles possam ter em relação ao nosso país na questão ambiental.
O senhor é também presidente do Parlamento, do Parlamento Amazônico, né? Eu queria que essa também é uma impressão que os outros países que compõem esse Parlamento têm em relação à preservação da Amazônia, senhor?
Na verdade, o Parlamento Amazônico, que é composto por 8 países, que tem um pedaço da Amazônia em cada um desses países, formado por parlamentares, ou deputado federal, ou senador, tem cada um a sua particularidade, com o seu problema que aflige o seu país. Tem lugar em que existe uma infiltração maior de traficantes, de narcotraficantes, tem lugar que há extração ilegal de madeira, tem lugar que há queimada, tem lugar que há caça, proibida, pesca proibida. Mas o que se luta ali é justamente passar para a sociedade como um todo a defesa intransigente que a gente sempre faz das questões relativas à Amazônia.
Senador, um dos entraves, né, um ponto sensível em relação ao acordo Mercosul-União Europeia é a questão ambiental. Após essa visita, o senhor acha que isso está se tornando cada vez... esse entrave está diminuindo? Tá
vendo? Sim. A nossa função aqui é essa. A gente tem que... Primeiro, é o que eu disse para eles. Falei, ó, aqui ninguém quer esconder nada embaixo do tapete. Vocês querem ir onde tem problema, a gente manda vocês lá, faz uma missão, vocês vão. Agora, vocês querem ver preservação de floresta, lugares onde existe a exploração econômica respeitando o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, a gente também manda vocês. Então, eles notaram a nossa sinceridade. E o que, que a gente tabulou? Gente, é o seguinte, quando a gente vai fazer um acordo, vamos pegar os pontos de comum e vamos nos unir em cima dos pontos de comum para a gente avançar no acordo. Porque isso já está... já está pegando até mal. Parece que tem 20 anos que estão tratando isso, gente. Eu sei que não é uma tarefa simples, mas quantos anos vão ter pela frente ainda para poder esgotar toda essa situação? Eu sei que nós estamos indo na reunião do Palaçu, em Montevidéu, no início da semana que entra, justamente para repassar para os outros integrantes do Mercosul essas tratativas e vamos fazer discussões a convite do próprio Mercosul, também dentro da Europa, e mais especificamente na Bélgica, justamente para avançar, pegar esse ritmo de querer avançar, que já foi demonstrado, para a gente empurrar isso para frente, que não é uma tarefa fácil, para a gente poder chegar num final feliz para todo mundo.
Então esse seria o próximo passo, a reunião no Mercosul, para tentar alinhar esse acordo e finalmente chegar nessa assinatura. Você acha que isso poderia acontecer quando? Essa é a pergunta de milhões.
Sempre a imprensa sempre pergunta isso. Eu lembro quando eu era prefeito, eu conquistava um recurso aqui. Chegava no aeroporto, já tinha repórter perguntando quando é a inauguração. Eu já queria saber. Então, eu sei, entendo essa sua ansiedade. Você tem que passar isso de informação para o telespectador. Mas eu digo o seguinte, se a gente conseguir aproveitar esse humor favorável que a gente sente que eles passaram a ter da gente agora, a parar estas pontuais da França, porque tem muito interesse comercial que afeta também determinados países. Por exemplo, a questão do agronegócio, a partir do momento que abriu o horizonte para a gente mandar os produtos para lá, os produtos da Europa que competem com o nosso vão sofrer uma competição. E a gente sabe que produtos do agronegócio com a qualidade do nosso território é pouca situação desfavorável que tem. Carne de excelente qualidade, soja, algodão, trigo, milho. Então a gente está muito focado nisso aí para a gente poder mostrar para o Mercosul, primeiro momento, e depois para a União Europeia, o quanto importante é avançarmos nessa questão.
Queria falar especificamente da Suíça, o EFTA, né?
Sim.
De que forma ele pode beneficiar o Brasil e também os países que compõem o bloco, né, lá na Europa?
Bom, o princípio do benefício é o mesmo, tanto no acordo chamado EFTA, para as pessoas entenderem, e o Acordo de Livre Comércio União Europeia e Mercosul. Qual que é o benefício? Abre uma fronteira de um horizonte para a gente mandar os produtos do agro para lá. Uhum. Então, o produtor rural daqui vai ter que se aperfeiçoar na sua produção, na sua produtividade, porque além de atender o mercado interno e para quem ele já tem um ou outro contrato comercial, ele vai ter um horizonte europeu na sua frente. É isso que é importante, isso vai gerar dinheiro para dentro do Brasil. Se gera dinheiro, gera desenvolvimento, emprego e renda.
O senhor falou que essas assinaturas passam pelos parlamentos. Como é que o senhor vê exatamente essa articulação, já vindo, eles vindo aqui, os parlamentares daqui bem envolvidos, como é que o senhor vê essa articulação dos parlamentos?
Boa pergunta. Primeiro, quem tabula o acordo são os executivos. Mas quem valida, quem avaliza, são os parlamentares. Mas o que, que eu sinto conversando com eles? Todo mundo quer esse acordo. Eles falam, ó, nós também queremos. Vamos mandar para frente. É, ninguém quer guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Mas isso gera uma oportunidade para a gente poder abrir mercado. A partir do momento que, quando se tem uma confusão dessa, se fecha. Ninguém quer, por exemplo, ficar observando o crescimento de avanço de oportunidades que os países asiáticos estão tendo perante o mundo. Porque a gente precisa também ser competitivo em outra seara. Então, não desprezando e não validando as relações que o Brasil tem com qualquer país de qualquer continente, mas dizendo que isso é mais uma oportunidade para a gente avançar.
Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, um abraço a todos.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.